Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Graça Lima.
Um prazer estar aqui falando sobre literatura, essa coisa tão gostosa que é o livro, né?
E Mário Bag.
Eu agradeço o convite do programa Conversa com o Autor.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Mário Bag é ilustrador, começou a carreira nos anos 70 fazendo ilustrações para revistas e agências de publicidade. Por 20 anos criou capas de discos quando estes ainda eram de vinil. Seu primeiro contato com publicações infanto-juvenis se deu quando foi convidado a ilustrar mensalmente para a revista Ciência Hoje das Crianças. A partir daí, fez ilustrações para vários livros, alguns deles com seu próprio texto. Livros publicados, Mitos e Lendas do Folclore do Brasil, A Loura do Banheiro e Mais 10 Lendas Urbanas, Meu Primeiro Livro de Horror e Histórias em Quadrinhas. Graça Lima é formada em comunicação visual pela Escola de Belas Artes da UFRJ, onde leciona atualmente. Ilustrou mais de 100 livros e ganhou muitos prêmios, entre eles o Jabuti, por 4 vezes. O livro A Boca da Noite, escrito por Cristino Wapichana, ganhou o prêmio de melhor livro para crianças e, com ele, Graça Lima venceu com a melhor ilustração, inclusive no prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 2017. A obra teve uma de suas ilustrações na capa do catálogo da Feira Literária Infantil e Juvenil de Bolonha, uma das maiores do mundo. Eu digo que é um prazer receber os dois autores, que também são ilustradores. Eu começo com você, Graça Lima, porque eu sei que esse livro aqui, A Boca da Noite, tem prêmios e não pararam, né? Os prêmios não pararam por aí. Já teve mais prêmio que vocês ganharam?
Sim, Kátia. A gente agora, recentemente, recebeu um prêmio Peter Pan na Suécia. Ele foi editado na Dinamarca e ele ganhou o Jabuti, o Wapichana ganhou como melhor livro infantil, foi o terceiro do Jabuti.
E ele tem uma temática, para os nossos ouvintes compreenderem, que é extremamente brasileira, que é sobre o índio. Você podia, né, até contar um pouquinho, sim, da história, sim, Graça?
O que eu acho interessante, assim, a gente tem, de um tempo para cá, a presença do escritor indígena, né, na literatura infantil, que é uma coisa bem interessante, né, porque a maioria das vezes a gente pegava essa literatura e recontava, né, então era sob o ponto de vista do homem branco, né. No caso do Boca da Noite, ele não é um mito, ele é um relato de aldeia, né? E o que eu achei muito interessante de fazer é porque ele é esse relato, ele não faz parte de mitologia. E o Cristino conta a história de duas crianças que elas vão para uma pedra na beira do rio, uma pedra alta, que elas vão ver o sol se pôr, elas vão ver ele dormir, né? E eles fazem isso escondidos do pai, que eles têm recomendação em não ir nesse lugar, porque normalmente é um lugar perigoso, né? Que é alto, né? Na beira do rio. E aí o pai do menino, ele fala que eles não poderiam ir até lá, porque a boca da noite ia cair, né? E eles poderiam ser pegos sem como voltar. E o menino não sabe o que é Boca da Noite e fica imaginando o que seria Boca da Noite, né? Ela fica imaginando meio que um monstro noturno, né? Algo que vem do céu, né? Uma tempestade, uma coisa assim. E Então a história se passa com isso. Depois ele, no dia seguinte, quando ele acorda, ele tem um pesadelo, né? E quando ele acorda, ele fica atrás do pai perguntando o que é a Boca da Noite, né? O pai dá uma resposta para ele, porque tem muitos afazeres, né, durante o dia. E ele continua no questionamento diário. É uma coisa que poderia acontecer com qualquer criança, né? E o que é interessante é essa inserção do que seria de qualquer criança, mas uma criança indígena, né, que está colocando isso.
Graça Lima, essa é a parte da história em si que foi escrita, e eu preciso destacar que as ilustrações da Graça, elas venceram, enfim, nessa categoria, como eu abri aqui o programa, e a gente percebe que teve todo um trabalho, é tão artístico esse trabalho, uhum. E aí eu pergunto, para uma ilustradora como você, que recebe uma história como essa, para se chegar a um trabalho de cores, como a gente vê, o azul misturado com o rosa, e depois outro que é só, né, quando a gente sente que é a noite, e aí é passível, qualquer um de nós entenderia que é a noite, é aquele azul escuro, é aquele preto, enfim. Quando você recebe um texto desse, já vem tudo assim na sua cabeça, a ideia de como é que vamos ilustrar isso, ou você demora, você pode fazer vários trabalhos até chegar ao que a gente tem?
Kátia, eu costumo sempre falar que tem um processo engraçado assim, no lance da criação artística, que eu acho que quase todo mundo que trabalha com arte tem isso. Tem um período de gestação da ideia, né? Tem muita coisa que a gente, por preparo, a gente faz rapidamente, né? Você tem técnica para fazer aquilo, né? Mas, normalmente, eu faço uma pesquisa enorme antes de desenhar, né? Eu procuro ver a região, eu procuro ver costumes indígenas, até porque nesse livro aí, por exemplo, eu fiz uma coisa errada e o Cristiano assinalou, né? Que é assim, tem uma hora que o pai diz para ele que ele vai ter que carregar água como castigo porque ele desobedeceu. E eu botei o personagem carregando água num baldinho. E aí ele falou, não, a gente não carrega assim, entendeu? E aí a ilustração foi modificada, entendeu? Então, assim, a prévia do trabalho, ela vai sempre ter muita pesquisa para você achar, né? Até se, por exemplo, se eu faço um personagem em que eu resolvo fazer uma pintura corporal, né? E aquela pintura corporal não é daquela etnia. Então, você tem que fazer uma pesquisa. Demora isso, né? Quase como fosse baixar santo. Fica assim, pairando assim, na tua cabeça e tal, até aquilo acontecer, né? Então, assim, e eu, como é uma coisa que se dá no norte do Brasil e é próximo à região amazônica, não é a Amazônia que a gente vê de floresta, né? Mas é uma área muito exuberante, solar. O Brasil é solar. Então, a cor no Brasil, ela é uma cor plena, né? Então, assim, eu quando vou trabalhar isso, até uma coisa que a gente... Em 94, quando a gente foi... Um grupo foi para a Feira de Bolonha, que o Brasil era homenageado, a gente verificou isso muito claramente, que a gente tinha... Uma referência muito grande do desenho europeu e da paleta de cor europeia, né? Que é uma paleta de cor apagada, né? Pelas condições solares mesmo, da luz, né? Porque a cor é a luz, né? E a gente aqui não é assim, né? Então a gente se deu conta que a gente tinha que fazer uma revisão nisso. O livro é arte. Né? Ele é para ser lido e sentido, ele não é para perguntar.
O livro infantil.
O livro em geral, né, Bag? Mas o livro infantil Bag. Também, é. Né? Porque eu acho que assim, tem essa coisa assim, você fazer alguma coisa e perguntar o que o autor quis dizer com isso, né? O que cores bonitas e alegres, né? Quando você coloca cor no livro, você coloca como linguagem, né? Então, quando, por exemplo, quando eu puxo uma paleta plena, no Boca da Noite, porque a Amazônia, o Brasil é pleno, né? Então é uma linguagem. Quando eu faço uma cena em que ela é toda vermelha, as árvores são vermelhas e tem essa coisa de ter uma linguagem cromática, que a gente tem que tomar pé disso, né? Eu já vi professora me dizer que aluno pintou uma árvore de azul e ela dizia, não, árvore não existe árvore assim, entendeu? Isso não é.
O Bag também já viu esse tipo de coisa, quando participa de palestras, encontros e tudo.
Sobre
essa questão das crianças terem, ou seja, padrões a serem cumpridos, como a própria a Graça está dizendo.
Como eu comecei a fazer ilustração infantil e infanto-juvenil, foi com a revista Ciência Hoje, eu já não tive tanto isso, porque lá o pessoal era muito inteligente, muito aberto a esse tipo de coisa. O editor de arte, o Walter, era ilustrador também e estava informado, está acostumado que você pode desenhar um céu verde. Mesmo porque, você sabe, as crianças vão saber que aquilo é uma combinação, né? Então, é o que ela falou, é um trabalho de arte.
É, inclusive, vocês estão dizendo isso, a criança faz tanto isso, né, pessoal? Ela pinta sem menor limite. De né? Para ela não tem problema nenhum o céu ser amarelo, ou então o chão ser azul.
O céu no pôr do sol.
O pôr do sol. A criança, inclusive, ela nos ensina. Eu acho que o grande problema é, como a Graça disse, quando a gente vai lá, às vezes interfere assim, não... É isso, aí você define.
Não, isso, olha, isso é uma coisa que ela fica tão forte na relação com a criança, e a didatização da imagem ao longo da formação da criança é tão forte que hoje, dando aula na Escola de Belas Artes, eu pego isso no adulto aluno da Escola de Belas Artes. Tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu faço um trabalho de cor, eu dou aula de cor, né? E aí, assim, eu ensino uma técnica e aí eu vejo alunos... eu não posso fazer porque não tenho verde para pintar o jacaré. Espera aí, quem te disse que o jacaré é verde? Porque nos livros didáticos...
É verdade.
E por causa do alligator, né, ele vai formando na criança essa coisa, eu não posso pintar porque eu não tenho cinza, porque o elefante é cinza, o elefante não é cinza, né? Então, assim, os padrões que você tem no livro didático, os padrões que você vai acompanhando a árvore, né? Eu digo para os alunos o tempo todo, desde quando o tronco de árvore é marrom? Não é marrom, é uma cor que ela tem uma mistura, né? E cada árvore tem uma cor diferente. O problema é que dentro das escolas, desde a primeira formação, não se leva a criança a encarar a arte como uma coisa séria e observar, entendeu? O trabalho, às vezes, nas escolas com arte é você dar um papel e o guache e depois você não dá importância nenhuma para aquele desenho. Então, para a criança também não tem. Então, ela vai pegando essas referências, né, de que um bicho é dessa cor, o outro bicho é daquela, a árvore é assim ou é assada, entendeu? E ela perde a capacidade de percepção do geral.
E isso que você está falando é tão importante. Agora, quando você disse, a gente pensa, nas escolas é uma disciplina que deveria estar no topo, gente, para que as pessoas pudessem exatamente criar, e isso seria tão bom para as outras disciplinas, não é? Ou seja, você expande a sua mente, você abre caminhos, tem boas ideias para as escritas que fará na aula de português, para os cálculos que terá que fazer na matemática, para o entendimento da física. E, no entanto, não. Você tem toda a razão, Graça Lima. Tem escolas que nem têm essa disciplina. Os alunos nem sabem como fazer. Mário, a gente está num tema super bom que a Graça trouxe. Você até já falava do seu trabalho na Ciência Hoje. E você traz uma novidade no seu livro, que eu tenho aqui em mãos, Histórias em Quadrinhas. Não é? A gente está acostumado com o tema histórias em quadrinhos, né? A gente fala rápido. E você está trazendo para a gente histórias em quadrinhas, porque você traz quadrinhas mesmo. Vamos explicar para o público.
Eu fui chamado para a revista Ciência Hoje para fazer uma matéria sobre mitos e lendas do folclore. E eu fui pesquisar, porque na minha época de primário e tudo, não tive aula disso. Aliás, não se falava em Saci, não se falava em Curupira, nem nada. Apesar de ter estudado em escola pública, eu tive aula de religião, religião católica mesmo, numa escola do governo. E não se falava nisso. Então, quando eu, já com 40 e poucos anos que eu fui chamado para fazer essa matéria, eu tive que pesquisar, estudar. O Saci nem tanto, porque o Saci já ficou muito, já era muito manjado por causa do Monteiro Lobato e por causa dos quadrinhos do Ziraldo, quando eu tinha, sei lá, 5 anos, foi lançada a revistinha do Ziraldo, então eu já conhecia. Mas os outros, assim, Curupira sabia vagamente. Matita Pereira conhecia a música do Tom Jobim, mas não sabia nada sobre o assunto. Tive que pesquisar e fui no Câmara Cascudo, no dicionário de folclore do Câmara Cascudo, ver as versões e todas as descrições do Cabra Cabriola, que seria o bicho papão. E aí resolvi fazer um livro sobre o assunto, que é o Mitos e Lendas do Folclore. Então, e eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou escritor e tudo, não tinha um estilo definido. E resolvi, como tinha facilidade com música, fazer música desde criança, eu fazia versões da Jovem Guarda e tudo, música dos Beatles, eu mesmo fazia rimando. Resolvi fazer em literatura de cordel, que tem uma métrica, tem uma rima, achei bem interessante, que marcaria um estilo que eu não estava achando dentro de mim. E aí fiz... Não, aí resolvi fazer em quadrinhas. E aí alguém, a pessoa que conhecia, um especialista, me falou, olha, quadrinhas, as quadras não são usadas em cordel desde o início do século XX. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, porque na época, como a Graça tocou no assunto, o governo resolveu comprar livros de cordel, virou uma espécie de uma moda, e aí o pessoal, vou fazer cordel, tudo, e faziam em quadrinhas. O cordel, desde o início do século XX, não são usadas as quadrinhas, são usadas as sextilhas, que são 6 versos rimando o segundo com o quarto e o quarto com o sexto. E aí resolvi fazer desse jeito. Mas tinha umas dificuldades, encontrava certa dificuldade quando eu fui descrever um povo da Amazônia. Eu falei, é um povo que vivia na Amazônia. Aí, não sei o quê, fazia uma cerimônia. Aí eu precisava de uma terceira rima para seguir. E eu tive que sacrificar esse, porque seria o quê? Insônia, que não teria o menor sentido. Begônia, que é uma flor que não existe, uma planta que não existe na Amazônia. Então, resolvi, no meu próximo livro, eu vou usar quadrinhos. Então, comecei a fazer em quadrinhas.
E é o que eu ia dizer para vocês, os títulos das quadrinhas é do Mário Bag no livro dele. Vale dizer também que não só o texto é do Mário, mas as ilustrações também são do Mário. Então ele tem Cigarrita e Salvina, A Serenata, A Final Universal, Festa no Céu, Disco Antigo, Papo de Jacaré, a gente falava do jacaré aqui, Comida de Rua, Passional Kid, o herói apaixonado. Eu sou do tempo do Nacional Kid, não é, gente?
O Passional Kid foi um trocadilho com... Resolvi fazer em cima do trocadilho, porque eu tinha um bonequinho, como a vantagem de ser ilustrador, criar o livro ao mesmo tempo que está criando a ilustração. Eu tinha um bonequinho, gostava muito do bonequinho. Aí falei, vou fazer uma quadrinha em cima dele. Aí eu falei, não vou usar o Nacional Kid. Aí botei o Passional Kid, que era o herói que ficou exilado por namorar a filha do tirano. E aí tirano era bom, porque rimava com Urano, que
Gente, olha, adorei. É, aqueles que são da minha geração, né, ótimo, que estiverem, né, ouvindo, não é, Graça
Lima? Pena que o rádio não seja cores.
Ah, dá uma pena danada. Mas, pessoal, por favor, vejam o National Kid antigo, não é? Que deve estar aí em qualquer YouTube, a gente acha. É. Que marcou toda uma geração como a minha, como a nossa, né, pessoal? Não é isso?
Exato.
E não há como rir ou voltar no passado com essa quadrinha. Aliás, se você me permite, Mário, vou ler um trechinho, pode ser?
Pode ler.
Dessa quadrinha do Passional Kid. O herói apaixonado. Um grande caso de amor, tipo Romeu e Julieta, não existiu só na Terra, mas também no outro planeta. O herói passional Kid foi banido de Urano por se apaixonar por Zara, filha de Zorg, o tirano. Zorg proibiu o namoro. Kid não era de Urano, vinha de um planeta pobre, tido como suburbano. Nosso herói foi exilado nos confins do universo, preso a mil anos-luz pelo tirano perverso. Zorg mandou que Gorjala, o enorme dragão possesso, ficasse de olho em Kid, para impedir o seu regresso. Zara ficou arrasada na torre do seu castelo. Para que esquecesse Kid, Zorg lhe trouxe um donzelo. Zara foi se conformando com o nosso namorado e casou-se com o rapaz, mas Kid não foi avisado. E até hoje o pobre Kid luta para escapar do exílio sem saber que sua amada já vai para o terceiro filho. Ah!
Além de apaixonado, ele era ingênuo.
Além de apaixonado, ele era ingênuo. Gente, acho que deu para o público
não
entender.
É legal, porque além de você trabalhar, além de você ver essa questão do National Kid, né?
Isso,
eu acho que uma... Aí tem tantas questões, tantas questões colocadas.
Sim.
É porque assim, é aquilo que você estava falando, a gente foi acostumado com Disney, né?
É.
E quando o National Kid foi um filme para tapar buraco, porque nem no Japão fez sucesso.
Não,
mas no Brasil foi.
Era uma propaganda da National. Então, no Brasil fez o maior sucesso. Então, para a gente que só via coisa americana e tudo, foi um contato. Bem ou mal com a cultura japonesa. Né?
Não, e assim, o que eu acho interessante que você fala aí, e é um, para mim, né, me tocou, porque assim, eu conheço o Bag há uma eternidade, né? A gente era adolescente quando a gente se conheceu. E a gente é do Grajaú, a gente é da zona norte do Rio, né? E aí ele coloca na quadrinha aí que ele era suburbano. E assim, a gente, eu já conversei até isso uma vez com o Bag, a cidade, ela tem, eu acho que talvez hoje isso talvez seja menos partido, mas a cidade é uma cidade partida. A cidade é uma cidade que, se você não é da Zona Sul, tem um estranhamento. Então, eu acho muito interessante poder levar esse tipo de questão, né? E a pessoa, a criança, poder perceber e falar, né?
Era um planeta distante, tido como suburbano, não
é
isso?
Isso, é muito bom. Eu, então, morava pertinho de vocês, eu sou tijucana.
Eu sou da Tijuca.
Também. Ah, também, então, da Tijuca.
Mas a gente
vivia no Grajaú.
Grajaú.
Eu ia muito ao Grajaú também.
Zona Norte não é subúrbio, né?
Não, pois é.
Zona Subúrbio seria... Outro dia eu até falei sobre isso, pessoal. Bom... Acho que é melhor não, porque vai entrar em outro papo.
Não, e assim, eu tenho maior orgulho, assim, a infância da gente passada na Tijuca.
Eu também.
Tijuca é o único bairro que tem gentílico, né? Tijucano. Botafoguense não existe. Era um título,
o tijucano.
O Erasmo soube isso através do Erasmo Carlos, que é tijucano.
E tem a estátua do ginasta pelo rádio.
Ah, tem. Tem o ginasta pelo rádio, né?
Gente, olha só, as histórias aqui voltaram aqui com as quadrinhas do Mário Bag. A gente volta com Conversa com o Autor já, com ótimas histórias para vocês, porque tem muito ainda com Graça Lima e com Mário Bag. Até já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com Conversa com o Autor, hoje recebendo Graça Lima e Mário Baghi. Os dois são autores e também ilustradores. E eu hoje já falei aqui com eles sobre livros que foram premiados, sobre livros que trazem quadrinhas, voltamos no tempo. E a obra que a Graça Lima tinha ilustrado, que foi premiada, A Boca da Noite, a gente falou dela no primeiro bloco, e a Graça, ela tem um outro livro, não só que ela ilustrou, mas também autoral, como escritora. É um livro todo da Graça e que se chama Avacanoeiro. O que que trata esse livro, Graça Lima?
Esse livro foi feito para uma dessas concorrências governamentais, que foi a última que teve, que era com temática indígena, mas essa concorrência acabou não sendo efetivada, porque foi no momento em que as verbas foram retiradas, né? E a ideia do livro inicialmente era em cima de uma música que o Milton Nascimento canta, que é aquele canoa, canoa desce no meio da noite do Araguaia desce. E eu achava interessante porque as crianças não ouvem mais esse tipo de música, né? O pessoal bom de Minas, né? O pessoal do Clube de Esquina e tal, isso está ficando assim para lá, ninguém ouve mais. E aí eu ia fazer uma proposta de trazer no livro isso, fazer uma parceria. Acabou que eu fui fazer uma pesquisa, que são os avacanoeiros, né? E eu fui fazer uma pesquisa sobre os avacanoeiros e eu fiquei muito impactada, porque os avacanoeiros, a gente não usou o roteiro da música, né? Mas eu descobri que na década de 70 foi enviado uma pessoa da FUNAI para fazer contato com os avais, porque eles queriam fazer uma hidrelétrica nas terras deles. E eles receberam e não concordaram, o cara foi embora e a FUNAI mandou novamente uma pessoa para intermediar e os avais receberam e mataram. E aí o exército veio e matou 3 mil índios. Eles fugiram, foi um ataque à noite, eles fugiram para dentro da mata, para onde puderam, e ficaram durante 30 anos, os sobreviventes, que ficaram só 6.
Meu Deus.
Vivendo em cima, vivendo escondidos em cavernas. Eles foram chamados os índios... eram índios invisíveis, tá? Eles apareciam e desapareciam para quem eles queriam, né? Eles ficaram vivendo nessas cavernas. Um homem, duas mulheres e criança. E esse mais velho morreu, ele foi atacado por uma onça e elas ficaram com as crianças que foram ficando adolescentes. E depois de 30 anos, eles resolveram se aproximar, tiveram uma relação absurda, né? Foram para essa área das terras deles, onde tinham operários, então foram muito maltratados, as mulheres foram prostituídas. E, num determinado momento, a FUNAI conseguiu pegar e levou para a Ilha do Bananal. Eles vivem na Ilha do Bananal. Foram viver com os arqui-inimigos deles, assim, étnicos, entendeu? Mas, assim, estão lá. E uma vida paupérrima, sendo que tudo que a hidrelétrica produz, parece que de 3% a 5% dos valores é deles.
Meu Deus.
E eles não são repassados, porque eles são considerados incapazes de gerir o dinheiro. Entendeu? Então, assim, acho que igual a história dos avais, existem outras. Sim. E é essa coisa que a gente começou falando no programa, da presença do indígena, dizendo para a gente quem ele é. Entendeu? E o que acontece? Nós somos um país apartado das nossas questões. A gente não sabe nada do que ocorre nessa ancestralidade. Assim como a gente não sabe nada de América Latina e da ancestralidade, que é única, né? Então a gente abre mão disso o tempo todo em prol de se igualar a uma colonização europeia. Então, assim, o Avá, ele conta essa história, né? Ele conta uma história, é muito pouco texto, ele vai mostrando que tem um momento em que eu tinha ido fazer um trabalho na Amazônia, eu tinha feito umas fotos, eu trabalhei as fotos digitalmente, fiz umas intervenções com um desenho, e ele é todo em preto e branco e vermelho, né? Que é justamente essa coisa de dar uma visão dramática, né?
Eu te confesso que eu não conhecia, não sei se Mário sabia disso,
não sabia.
Já tinha, também não. E quando eu ouvia você dizer como pouco a gente sabe, nossa, a gente não sabe nada mesmo, Graça. Isso que eu acho que é assim, às vezes o poder da literatura também está nisso, quer dizer, tem o livro físico, tem a ilustração, tem a história em si e tem o que reverbera daquilo que foi proposto. Eu vou ler só um trechinho do livro da Graça, para vocês entenderem, que ele é até poético, o livro dela, na medida em que ela usa poucas frases.
Muito poucas.
Diz assim, silêncio. Murmúrio das águas, zumbido de um inseto, voz dos ancestrais no murmúrio das águas. Canoa, canoeiro, avá pescar, avá. Avá curimbatá, surubim, avá pirá, avá curimatã, avá. Pirarucuaçu, poder de iururuaçu, cuçu, avá peixe homem, soberana força do rio. E assim a Graça vai indo, mas assim delicada, as palavras são curtas e breves, como se você caminhasse no curso desse rio com esses índios mesmo, e você entrasse na história.
Ali naquele texto você leu, assim, tem nomes de peixes da região, porque eles são muito integrados, o índio é muito integrado com a natureza, o peixe ele é a mesma coisa. A canoa e ele é a mesma coisa. A floresta e ele é a mesma coisa.
É esse respeito à floresta, não é?
Eu acho que a gente não tem noção. Eu vejo muita gente, às vezes, falar assim, não, o problema do Brasil, você vê, né? A Coreia, você vê, a Finlândia. São países mínimos.
É,
o Brasil é continental.
Quando eu fui com a minha mulher... que a gente casou e ela resolveu fazer, ela é historiadora, resolveu fazer uma pesquisa sobre Dom João VI, e aí fomos dar a volta, não fomos nem para o interior, dar a volta em Portugal, aí demos a volta de carro. Aí o pessoal, cara, vocês deram a volta em Portugal? Portugal é menor que Santa Catarina, né?
Ah.
Se você fala que vai dar uma volta no estado de Santa Catarina, ninguém te dá bola, né?
Interessante. Gente, Mário Bag tem um livro chamado A Loura do Banheiro e Mais 10 Lendas Urbanas. Também texto do Mário, ilustração do Mário. Mário, o título é muito bom e engraçado.
Título é uma brincadeira com a Loura do Banheiro. É porque quando eu fui fazer uma palestra do meu livro Mitos e Lendas do Folclore, eu ia nas escolas de primeiro grau e aí na hora das fazer uma pequena palestra e na hora das perguntas a professora, falava para os alunos, vocês têm alguma pergunta para fazer para o Mário Bag? Aí a criança, a maior parte das crianças perguntava se eu conhecia o Ziraldo. Não,
era o Ziraldo.
Primeiro era o Ziraldo. Aí eu falava, explicava e tudo. Aí depois a criança seguinte era... sobre o menino maluquinho. Aí a professora, não, pergunte mais sobre o livro dele, das lendas. Aí as pessoas, as crianças, começaram a perguntar sobre a loura do banheiro. Ok, por que você não botou a loura do banheiro? Aí eu não sabia que era, porque da minha época
que
só tinha...
Mito, não. É um desses de
terror. Mas aí é o urbano, mas não era da minha época.
Também não era minha.
Não, então. Aí eu ia em outra escola, era a mesma coisa. Por que não botou a loura do banheiro? Era unanimidade. Então, o título do livro é uma brincadeira com isso, como na época da Copa, sei lá, de 94, cara, o técnico falava assim, meu time é Romário e mais 10, né? Falava assim, com a unanimidade, aí eu botei a loura do banheiro e mais 10 lendas urbanas.
E as lendas do Mário são ótimas, Os títulos, bom, gente, olha, os títulos cada vez melhores aqui. Eu não aguento, vou ler para vocês. A Loura do Banheiro é o primeiro, ela abre com ele, né? Perna Cabeluda.
Não, perna. Perna, ah, perna cabeluda.
É, perna cabeluda.
Perna cabeluda é de Recife. Que, na verdade, essa é uma lenda mais urbana ainda, porque que até virou música com Chico Sainz, não é? Não tem? Porque isso daí parece que foi uma brincadeira do locutor do rádio, falando para, já que a gente está numa rádio aqui, foi uma brincadeira de um locutor de uma rádio de Recife, fazendo com outra pessoa, olha... O cara chegou em casa e deu de cara com a perna cabeluda. Era para fazer uma piada dizendo que a mulher do sujeito estava com um amante em casa. Então eles puseram no dia seguinte, fulano viu a perna cabeluda e começaram a fazer uma coisa de... E aí virou uma lenda urbana. E aí as pessoas ligavam para o rádio dizendo que tinham... foi perseguido pela perna cabeluda, que era só uma perna.
Agora, gente, essa
ao
daqui...
O velho do saco.
Velho do saco.
Velho do saco é da minha infância.
Velho do saco,
velho do saco
é
outra unanimidade.
Esse também é da minha infância, esse tem que falar.
Da minha infância também, porque não era só imaginar. Eu praticamente via, porque morava na Tijuca e tinha os garrafeiros portugueses.
Também, que carregavam os sacos, isso mesmo.
E aí... O meu primo falava que aquele garrafeiro, ali dentro, aquele saco do garrafeiro, tinha uns sacos, né? Que ali tem umas crianças que ele leva para a fábrica de sabão, você não sabia disso? Pronto.
É
aí
mesmo.
Eu, quando morava na rua, que tinha paralelepípedo, escutava o clec-clec-clec do que eles chamavam pejorativamente o burro sem rabo, né, daquela carroça de duas rodas, eu saía correndo para casa, porque achava que era o velho do saco.
Estou achando tão bom, porque aqui a gente hoje tem três pessoas da mesma geração. Então, assim, talvez os ouvintes que estejam nos... Né, alguém não seja da nossa geração. Quem é, está entendendo perfeitamente, não é? Mas vamos continuar agora com Graça Lima.
Eu tenho uma quantidade de livro muito grande. Tem o meu primeiro livro, que está aqui com a gente, que é o Noite de Cão, é um livro de narrativa de imagem. Né? É um livro que eu fiz para suscitar o texto na criança. Tá? Ele está fora de catálogo agora, mas ele brevemente vai estar de volta. Né? É um livro que foi o primeiro. Esse foi o primeiro jabuti que eu ganhei. Tá. E é um livro que eu gosto muito,
em
porque
que ano,
todas as crianças...
Desculpe te interromper, que ano?
Acho que 1992, uhum. Ou 1990, uma coisa assim.
Uhum.
E eu acho legal porque eu tenho sempre uns relatos assim, de uns amigos que eles dizem assim, por exemplo, tem um amigo que tinha que viajar de avião com um filho e o filho não parava quieto. E aí eu tinha dado esse livro para ele e ele disse, ai, que bom viajar com esse livro. Porque a criança ficava quieta e o tempo todo ela pedia para olhar de novo, contar a história de novo. Né? E tem-se uma ideia de que o livro de imagem é um livro para criança que não lê. Então, por isso não tem o texto escrito. E eu não concordo com isso. Eu acho que o livro de imagem ele é um livro para... estimular a escrita. Né? Eu fiz pensando nas professoras em sala de aula, porque quando eu fui trabalhar como professora no ensino fundamental, eu cheguei na escola, eu achava que eu ia encontrar uns álbuns seriados que tinham, que existiram até a década de 60, que tinham em todas as escolas. Eram imagens que você colocava e você falava, vamos fazer uma redação, vamos fazer uma descrição, uma composição... Né? Às vezes tinham umas imagens que era para biologia, né? E quando eu fui dar aula, eu soube que o MEC recolheu esses álbuns seriados porque dizia que a imagem coibia a palavra, fazia a criança só escrever sobre aquilo, entendeu? Coibia a criatividade. E eu acho que é justamente o oposto, né? Esses álbuns tiveram em sala de aula, eram produzidos pela Companhia Editora Melhoramentos, e tiveram do final do século XIX até os anos 60 em sala de aula.
Mário Bag, a gente já está no finalzinho do nosso programa, a gente não pode deixar de falar, você falou rapidamente de mitos e lendas do folclore do Brasil, também com textos e ilustrações suas. O que, que trata esse livro?
Eu fui chamado para fazer uma ilustração para a matéria da revista Ciência Hoje, das crianças, sobre mitos e lendas. Quando comecei a ler, descobri que eu conhecia muito pouco, ou quase nada, sobre as lendas. Conhecia o Saci, que, através da literatura do Monteiro Lobato e dos quadrinhos do Ziraldo, do início dos anos 60, conhecia vagamente Curupira, mas não sabia mesmo a história, a origem, tudo, e fui pesquisar no dicionário do Câmara Cascudo, que inclusive trazia as descrições e as variantes, como o pessoal acha que caipora e curupira tem caipora e curupira é a mesma coisa, e não é. O pessoal às vezes desenha o caipora com os pés para trás, ou curupira montado num porco selvagem. Mas isso aí são misturas e tudo. Quer dizer, não é não, porque cada região é uma coisa. Você pode dizer, não é assim. Cada região, o curupira é a mesma coisa. Tem regiões que o curupira é a mesma coisa que o caipora. Tem outras que são seres distintos. E aí, a partir daí, eu escrevi o livro em cestilhas, como a literatura do cordel, e fui pesquisar as imagens, algumas eu tive que criar. E sobre essa coisa de pesquisa, de pesquisa, até a Graça tocou no assunto, sobre referências, sobre até que ela falou que errou alguma coisa aqui do indígena e tudo. Eu também fui pesquisar, queria fazer um negócio sério, porque você fala em índio, pô, ainda mais no Brasil, e você tem do Amapá até lá embaixo, até que se mistura até com coisas da Patagônia. Então, não queria fazer uma coisa, qualquer índio daqui é igual. Então, fui pesquisar e realmente foi na internet, era muito fraco, né? Porque pesquisar tal povo do Amapá, porque a lenda se passava no Amapá. E aí eu botei, a Graça até me indicou um site onde eu podia achar alguma coisa, alguma pesquisa, mas eu me lembro que quando eu botei o nome do povo para ver o padrão de pintura do corpo e tudo, apareceu o povo todo com a camisa do Vasco.
Ah, meu Deus!
Do Vasco da Gama. Então, o negócio começou a ficar difícil.
Mas, gente, o negócio ficou difícil, mas eu posso dizer a vocês uma coisa. O produto ficou muito bonito.
Ah, obrigado.
O Mário Bag tem um trabalho de ilustração também...
Primoroso. Primoroso. Uma coisa, gostaria de fazer um comentário, porque as pessoas não estão vendo. É que o trabalho do Bag, ele vai muito além do óbvio. Né? Ele trabalha... Tem uma coisa de procurar, porque são... textos ligados ao folclore, tem uma coisa próximo do Naif, mas é de uma sofisticação de resolução gráfica muito grande. E como ele é muito experiente pela passagem que ele teve toda na parte de produção de capa de disco, isso traz para o desenho dele uma versatilidade muito grande.
Esse livro foi lançado quase 15 anos, foi aprovado pelo governo, foi lançado por uma editora católica, mais católica, Paulinos, acho que não tem, e foi aprovado sem censura alguma, ninguém me falou nada, tem coisa, fala da mulher do padre, eu achei que ia... Não, a Paulina não falou absolutamente nada, a editora Maria Alexandre, a irmã Maria Alexandre. E eu comecei a receber, ultimamente, duas vezes já, reclamações sobre... Ah, tá falando de diabo, tá falando coisas assim. Então...
Existe hoje em dia uma coisa muito grave. Existe uma censura religiosa aos livros. Então, livros que falam sobre folclore, muitas vezes, estão sendo censurados porque grupos religiosos não permitem que as crianças vejam o folclore da sua região.
Eu não cheguei a ser censurado. A moça do interior, duas pessoas já, uma de Niterói e uma diretora de uma escola de São Paulo, ligou, muito gentil e tudo, só para perguntar qual era a faixa etária. Eu falei, olha, não sei qual é a faixa etária. Ah, porque as crianças adoram os livros, levam para casa e os pais dessa escola, foram duas reclamações. Dessa escola foram mais de uma família, reclamaram na escola e se eu queria falar alguma coisa. Eu falei isso, mas ela não falou que queriam censurar, só falou que queria saber qual é a faixa etária.
Na verdade, né, Mário, o que você retrata aqui são lendas e folclores, não é? São mitos, não é? Sim. Lendas, é o que a própria Graça está dizendo. Graça Lima, muito obrigada pela sua presença, foi ótimo
obrigada
ter você
aqui.
Obrigada a
você, obrigada pelo convite, obrigada por a gente estar aqui nesse bate-papo tão agradável.
Isso, Mário Bag, parabéns pelos
obrigado,
livros, você também, pela... as
muito
histórias. Enfim, foi uma conversa muito interessante, lúdica, eu diria, e até muito engraçada com o Mário Bag hoje aqui com a Graça Lima. Gente, o Conversa com o Autor termina aqui com gravação e edição de Rafael Napoleão. Voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.